Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 33. Salmos 33. Eu estava numa reunião há umas duas semanas atrás e aconteceu algo inusitado nessa reunião. E nós entendemos que nós estamos no corpo de Cristo e nós nos relacionamos por causa que nós temos um propósito. Amém? Nós andamos juntos com um propósito. E depois da reunião eu fui para casa, fiquei um pouco indignado. E Deus falou muito no meu coração sobre algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. Então eu fiquei muito empolgado com essa palavra, porque algumas coisas que Deus me mostrou, eu quero compartilhar com os irmãos hoje, e é esplêndido como nós temos que perceber isso. Nós temos algo de muito valioso que nós precisamos prestar atenção. Abre comigo no verso 33, verso 12 em diante. Diz assim, vamos ler até o verso 15, tá? 12 a 15 do Salmo 33. Fala assim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Verso 15 de novo, vou colocar aqui. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Eu quero orar com você antes de nós continuarmos. Amém? Peço que você feche seus olhos. Pai, nós te pedimos nesta noite a tua graça e o teu favor sobre a nossa vida hoje. Que seja o teu Espírito a falar conosco em nosso coração, firmando, inculcando a tua verdade, a tua palavra. Senhor Deus, que possamos ser transformados por ela hoje. Que possamos ser transformados por ti, Espírito Santo. Que possamos ter, ó Pai, um coração voltado a ti, rendido a ti. Em nome de Jesus, cele esse lugar com os teus anjos. Que possamos, ó Pai, não ficar distraídos, mas focados em ti e no reino e na verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto aqui eu fiquei perplexo com esse texto, porque no verso 15 ele fala que o Senhor contempla todas as suas obras, ou seja, as obras de todos os moradores da terra. Quem aqui sabe o que é contemplar? Quem sabe o que é contemplar? Pouca gente sabe o que é contemplar, não. Eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu comigo muito legal, né? Eu fui um dia para a Serra do Cipó. Não sei se você conhece, fica lá em Minas Gerais, uns 200 quilômetros de BH. Foi até legal porque eu saí de BH e não sabia muito onde que era e não tinha GPS na época, né? Não tinha ainda Waze. E aí eu saí de BH, sentido Serra do Cipó, não sabia onde que era, eu parei para perguntar para um mineiro. Eu falei, como é que faz para chegar na Serra do Cipó? Ele falou, é um tirinho só. É só seguir aqui, você chega lá rapidinho. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei a direção que ele passou para mim, né, já que é rapidinho. Depois de 40 minutos, estava desesperado. Porque não achava nada. E apareceu a primeira placa, Serra do Cipó, 118 quilômetros. Eu fiquei perplexo. Porque o tiro dele, para mim, era só os 40 minutos. Já tinha mais 118 ainda para frente. Bom, depois de duas horas e pouco, cheguei na Serra do Cipó. E nós visitamos lá durante 3-4 dias, porque realmente é muito lindo e muito grande. E nós fomos numa cachoeira chamada Cachoeira da Capivara. Não dá para esquecer, porque era um lugar muito lindo, paradisíaco. Nós entramos numa trilha, geralmente demora aí às vezes demora uma hora, às vezes demora uma hora e meia, para você conseguir chegar nas cachoeiras, porque é uma reserva, né, bem fechada, não dá para entrar carro, tem que ser a pé ou a cavalo. E eu cheguei numa cachoeira que tinha 1,5 km de queda. Eu fiquei assim, perplexo com a beleza daquela situação. E aquele dia, eu lembro que eu fiquei contemplando o lugar. Quando você contempla, aquele negócio que você fica olhando, você fica visualizando, observando, e não cansa. Já aconteceu isso com você, não? De você ver um lugar tão lindo, tão bonito, geralmente um pôr do sol, né? Você leva a sua namorada lá, sua esposa, tal, contempla o pôr do sol, isso faz tempo, né? Faz tempo que você levou tua esposa para ver o pôr do sol com você? Não. Então aproveita, olha Deus falando aí. Aí, eu fiquei naquele dia com o tempo, fiquei bravo que eu não levei minha câmera, mas aquilo marcou muito, né? Porque era muito linda aquela cena. E quando você fala de contemplar, aqui fala que Deus está contemplando as obras dos homens. Para pensar um pouco nisso. Vou dar para você 30 segundos para pensar nisso. O Senhor Deus contempla todas as nossas ações. O Senhor Deus contempla todas as suas obras. Pensa um pouco nisso. Tudo que você faz, Deus contempla. Pensa um pouco nisso. Pois bem, por que que Deus faz isso? Simples, para observar o nosso coração. A coisa mais importante na nossa vida é o nosso coração. Fala assim para o seu vizinho, a coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu coração. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vamos abrir lá, eu sei que muitos já conhecem, mas é bom você ler junto comigo esse texto fantástico. Provérbios 4, verso 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, ou, em outras versões, as fontes de vida. Olha que interessante, sobre tudo que deve guardar, a coisa mais importante, sobre tudo, ou seja, nada pode ser mais importante que você tem que guardar, é o teu coração. Nós precisamos guardar o coração. Nós vamos ter um coração íntegro, um coração reto, um coração puro diante de Deus. Porque se nós não guardarmos o coração, então podemos ter vários problemas na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre vigiar o coração, guardar o coração. Porque quando nós não fazemos isso, nós temos alguns problemas. Eu quero citá-los para você daqui a pouco, alguns. Ou seja, nós precisamos guardar o coração e fazer a obra do Senhor sem nos contaminar. Porque o Senhor contempla as nossas ações. Ou seja, Ele olha para tudo que nós fazemos e Ele observa detalhadamente, minuciosamente, todas as nossas motivações. Tudo que você faz, para Ele, diante dEle, está nu, está claro. A sua motivação. Muitas pessoas fazem coisas boas com a motivação errada. E muitas pessoas fazem coisas erradas com a motivação boa. Deus conhece todas as nossas motivações. Diz a Bíblia que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele prova a mente. Está em Jeremias capítulo 17. No verso 10 fala que o coração é enganoso. Facilmente ele se engana, por isso que Deus, conhecendo o coração, prova a nossa vida. Mas o que é interessante é que muitas pessoas, porque não guardaram o coração, tiveram problemas no relacionamento. Tiveram problemas no relacionamento com Deus, no relacionamento com pessoas, no relacionamento com os pais, com os líderes. E eu quero colocar alguns pontos importantes para a nossa vida. Quando nós não guardamos o coração, o que pode acontecer é entrar uma mentira, é entrar um engano e perverter a nossa vida. O que o diabo mais quer fazer é isso, é ele penetrar no coração com uma mentira, penetrar no coração com uma inverdade ou com um sofisma. E isso faz com que a pessoa comece a fazer coisas com motivação errada. Quando nós entendemos que a nossa vida pertence a Ele, tudo que somos e podemos fazer vem dele. Não podemos fazer nada sem ele. A Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Quando nós entendemos isso, nós vivemos isso, nós é que temos que nos encaixar na vida de Deus, na vontade de Deus. Mas quando o coração perverte, quando o coração acaba tendo uma contaminação, piquititica que seja, a pessoa começa a andar com a motivação errada, e aí quem está no centro da vontade da vida dela não é Deus, e sim ela mesma. E eu quero mostrar algumas evidências disso. O coração precisa de todo cuidado, porque sem um coração correto, erramos. Eu quero começar primeiro com o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, pode ser que você viveu coisas que você não esperava. Pode ser que tenha coisas na sua vida que Deus permitiu que você realmente travou ou não gostou. Tem muitas pessoas, para você terem uma ideia, que visitaram a igreja, que foram para a igreja e hoje estão no mundo. Sabe por quê? Porque o coração não foi guardado. Porque não aconteceu as coisas como ela esperava. E aí a pessoa não guarda o coração e começa a desconfiar até de Deus. No nosso relacionamento com Deus, nós temos que entender que Ele é perfeito. E Ele é o Senhor. Muitas pessoas se relacionam com Deus achando que Deus tem que fazer a vontade dela. Muitas pessoas vêm para a igreja e elas pensam assim, olha, se eu for para a igreja, se eu for para a cela, se eu entregar meu dízimo, se eu entregar minha oferta, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu adorar, se eu cantar, se eu bater palma, aí Deus vai fazer o que eu quero. Não. Deus nunca vai fazer o que você quer. Porque a nossa vontade não está no centro. É a vontade dEle. Nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós a tua vontade. Mas o que acontece é que tem muito crente, claro, não nessa igreja aqui, né, mas em algumas outras, que vive desmotivado com Deus. Tem pessoas que ficam desmotivadas e não adoram, e não cantam, e não oram, e não buscam a Deus. Sabe por quê? Porque elas estão no centro. Elas tiraram Deus do centro. E por que isso aconteceu? Porque não aconteceu como ela esperava. O coração dela entortou. Quando nós estamos com o coração travado, nós não esperamos mais a vontade dele, esperamos a nossa. Nós criamos falsas expectativas. Criamos ilusões. Muitas pessoas deixaram de confiar nas promessas de Deus. Bate uma crise, bate uma dificuldade, já fica esmorecendo, já fica reclamando, já acha que não é mais para ele. Está na célula. Aí a célula fica lá um tempinho, demora um pouco para multiplicar. A pessoa começa a achar esquisitas coisas, começa a falar mal, começa a praguejar, começa a desmotivar. Vou fazer uma pergunta para você, seja sincero com você mesmo. Como está a sua motivação com Deus? Seja bem sincero com você mesmo. Como está a sua motivação com Deus? Nós percebemos, nesse último ano, como muitas pessoas deixaram de vir para a igreja, deixaram de ir na célula, porque perderam a motivação. E por que perdemos a motivação? Tenha certeza, é porque o coração entortou. É porque entrou uma mentira, o diabo conseguiu lançar uma porcariazinha desse tamanho no coração. A pessoa começa a ficar desmotivada. A pessoa começa a não esperar mais em Deus e esperar na força do braço. A esperança dela não é mais o Senhor, não é mais a vontade de Deus. A esperança dela é o que ela pode fazer, é onde o braço dela alcança, é o que ela pode fazer no esforço dela, ou no raciocínio na mente dela. Ela para de confiar em Deus e começa a confiar nela mesma. É incrível isso. Criamos ilusões espirituais. Ficamos frustrados com algumas decisões de Deus. E é aquele negócio, se não for do meu jeito, eu não vou mais. Já viu isso, não? Tem bastante, não aqui, né? Espero que em outros lugares. A pessoa vai para um trabalho, e se o patrão não faz o que ela espera, ela fecha o coração e não trabalha mais direito. Quem colocou você lá? Vocês estão aqui? Quem colocou você lá? Para quem você trabalha? Então faça o seu melhor lá. Ah, pastor, mas aconteceu uma situação lá, ele foi injusto. Não interessa. Você não trabalha para os homens, você trabalha para Deus. A sua fonte é Ele, Ele que vê todas as coisas. Ele é teu juiz, Ele é tua esperança, Ele é tudo que você precisa. Então faz a tua parte, e aí Deus vai fazer a dele. Confie em Deus, espere em Deus, faça o seu melhor, guarda o teu coração. Quando uma pessoa sabe que trabalha para Deus, ela não se abala com nada. Pode acontecer o que for na empresa, ela não se abala, porque ela sabe quem é o Deus dela. Ela sabe quem sustenta ela. Amém? Não precisa ficar preocupado. Quando muitas vezes a pessoa tem o coração fechado, ela perde a motivação do que ela está fazendo. Sabia que tem muito líder desmotivado? E eu pergunto por quê? Por que que o líder fica desmotivado? Até falei esses dias com a liderança, porque algumas pessoas entendem que ser líder é fazer um monte de coisas, não é só isso não. Ser líder é buscar em Deus a direção para situações difíceis e adversas. Isso é liderança. Às vezes tem uma situação difícil, o que você vai fazer? Busque em Deus a direção. O Espírito Santo pode dirigir a nossa vida sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas a pessoa fica desmotivada. Ai, não vê ninguém. O anfitrião está triste. Coisa não está indo. E a pergunta é, o que você vai fazer? Deus te chamou para quê? Ou não foi Deus que te chamou? Que eu entendo que foi Deus que te chamou, amém? Quantos líderes tem aqui? Levanta a mão, por favor. Líderes, supervisores, aleluia, quanta gente. Saiba que foi Deus que te chamou, amém? Tem certeza disso? Como está a sua motivação, então? Será que nas dificuldades, nas adversidades, nos ventos, nas tempestades, você perdeu a motivação? Será que entrou alguma mentira no teu coração que fez você ficar murcho? Desmotivado? Não guardou o coração. Geralmente, quando isso acontece, nós deixamos de glorificar a Deus, deixamos de louvar a Deus, deixamos de adorá-lo, deixamos de buscá-lo. Geralmente colocamos nosso eu no centro. Ou seja, quando não acontece alguma coisa, quando não acontece do jeito que a pessoa espera, ela tira Deus do centro e põe ela mesma. E aí ela acha que ela tem que governar a vida dela. Ela tem que decidir as coisas dela. Aí passa pouco tempo, a pessoa que quer agradar a si mesma, colocar o eu no centro, o ego no centro, passa pouco tempo, ela pede para ir embora. Ah, vou embora da igreja, vou embora da célula, vou embora dessa empresa aqui, não aguento mais, porque ela colocou ela no centro. E às vezes Deus nem falou para ela sair, mas ela quer sair porque ela colocou as expectativas em coisas erradas. O coração não está com a motivação correta. Abra em Deuteronômio capítulo 4, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Eu vou mostrar uma das raízes em que isso acontece. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Espero que você pegue esse texto e você inculque ele no teu coração. Olha só, Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Quando você ouve esse texto, né, teoricamente você acaba, né, até entendendo, olha, né, Deus é bom, é único, mas o que está dizendo no texto aqui, na primeira parte, é reconhece e medita. E alguns textos, esse meditar é inculcar. Sabe quando você pega o cavalo e você marca ele, né, você põe, o pessoal usa para marcar o cavalo e aquela marca fica para o resto da vida. É essa a intenção aqui, de você marcar no teu coração, de você imprimir no teu coração, de você deixar uma marca eterna no teu coração, de que só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Está aqui, só o Senhor é Deus em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Ou seja, se só Ele é Senhor, é Ele que governa, é Ele que decide, é Ele que direciona a tua vida. Ele é o único Senhor da tua vida. Qual que é o problema do coração desmotivado ou do coração que ficou não guardado, contaminado? Ela começa a achar que é ela que governa. A pessoa começa a achar que é Ele que toma as decisões, que Ele precisa tomar decisões, que Ele precisa fazer as coisas, então Ele precisa pensar, o que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Aí eu vou lá e faço. Não é assim. Nós temos somente um Senhor, tanto no céu, quanto na terra. E é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí as pessoas esquecem de quem elas são. Isso acaba sendo uma crise de identidade. Quem nós somos? Eu gosto muito de um texto, que é de Davi. Ele fala assim: Senhor, lembra-te que somos somente pó. Quem já viu um pó aí? É isso que nós somos. Mas a pessoa que está com um coração desmotivado ou coração torto, ela não se acha um pó, ela se acha o rei da cocada. Sabe por quê? Porque ela se ofende fácil. Ela fica crítica, intransigente, inflexível. E a base disso é o orgulho. Eu acho fantástico quando Davi... Não, sem brincadeira, pensa comigo. Davi acaba de matar Golias. Imagino que foi uma coisa muito grande. Israel inteiro ficou perplexo com aquilo. Um menino matando um gigante. Pelo poder de Deus. E aí, chamam ele porque ele vai desposar a filha de Saul, Milca. Ou Mical, como alguns chamam. E aí, quando chamam ele, ele fala, não, eu, um cão morto. Ele chama ele mesmo de cão morto. Ele tinha acabado de matar Golias. Mas ele sabia no coração que não fora ele, fora o Senhor. Mas a pessoa que tem um coração que infiltrou a mentira... que perverteu um pouquinho, ela acha que é ela mesma. Então ela começa a ficar arrogante, ela se torna altiva, soberba. E aí, uma pessoa altiva e soberba é uma pessoa que não aceita correção, é uma pessoa que não aceita conselho, é uma pessoa que faz as coisas precipitadamente, sem pensar ou sem perguntar nada para ninguém. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós tomamos nas nossas mãos as rédeas da vida e achamos que temos que decidir e fazer as coisas quando nós devemos simplesmente nos render a Ele, nos render à vontade dEle, ao senhorio dEle. Fala assim para o seu vizinho, só o Senhor é o Deus da tua vida. Quando você imprime no teu coração isso, você guarda o teu coração de qualquer coisa. Sabe o que acontece? O Senhor conhece os segredos do nosso coração. Isso está em Salmos, não vou ler com você, depois você pode ler. Salmos 44, 21. Deus conhece os segredos do nosso coração. Minuciosamente. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós não podemos nada. Nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia fala que nós somos como um sopro. A nossa vida passa assim, ó, rápido. Passou. Mas tem gente que se acha, né? Quem lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Jó também chegou um dia achando que podia convencer Deus que Deus estava errado. Porque o que aconteceu com ele era injusto. E ele fala isso. Vou pleitear a minha causa. Mas quando Deus fala com ele no capítulo 38, Deus começa a falar com ele e Deus pergunta para ele, onde você estava quando eu fiz a terra? Né? Quem se pensa ser? Contextualizando um pouco assim hoje, né? E aí, no verso 40, ele tem a salvação dele. Ele fala assim, ó, eu ponho a mão na minha boca. O que responderia eu? É impossível. Porque a gente às vezes fala demais. A gente questiona demais. A gente argumenta demais. Ele é Senhor. Só Ele é o Senhor. Se perguntar para você hoje, como você está? Você está motivado em servir a Deus ou desmotivado em servir a Deus? Nada é nosso, tudo é dele. Sabe, quando a gente reconhece que ele é o Senhor, nós também reconhecemos que não somos nada, que não podemos fazer nada. Muita gente quer se defender, muita gente quer guerrear, sendo que nós temos que só confiar em Deus. A batalha pertence a quem? A ele. A batalha pertence ao Senhor, não a nós. Alguns ficam brigando na área financeira, alguns ficam brigando nos relacionamentos, alguns ficam brigando no casamento. Para quê? Se renda ao Senhor. Confie nele. Espere nele. Que a tua esperança seja o Senhor e não o teu braço. Amém? Qual que é a consequência de um coração que foi pervertido ou um coração que não foi guardado? É insatisfação e descontentamento. Com Deus. A pessoa fica insatisfeita com Deus. Ela não fala isso, mas a atitude dela mostra isso. Você quer ver? Quantas pessoas, nessas situações que começaram a acontecer de um ano para cá, ou dois anos para cá, pararam de orar? Quantas pessoas passam dias sem buscar a Deus? Sem adorá-lo? Descontentes. Desmotivados porque Deus não fez o que ele esperava. E esse descontentamento reflete nas ações dela. Ela perde o brilho. Ela perde a graça. Sabe aquela pessoa que fica sem graça? Que fica murcha, capa caída. Como diz um amigo meu, né? Aquele crente capa caída. E vive reclamando. E vive murmurando. Uma coisa você precisa aprender. Deus abomina murmuração. Você reclama demais? Não. Se você perguntar para a tua mulher, o que ela vai me falar? Depois eu quero voltar para falar com o relacionamento com Deus, mas eu quero falar agora com os irmãos. Sabe o que acontece? Imagine que você está com seus pais, morando com seus pais, você que é jovem, e aí acontece alguma coisa que seus pais fizeram que você não gostou. Se você não guardar o coração e não perdoá-lo rapidamente, sabe o que acontece? Vai entrar no teu coração uma mentira. E você vai ficar com o coração machucado. A partir desse momento em que teu coração ficou machucado, qualquer coisa que eles fizerem, você vai ler diferente. Você vai ler com um prisma diferente. Isso pode acontecer também numa amizade. Isso pode acontecer também nos relacionamentos do trabalho, né? Vamos supor, por exemplo, que eu e o Christian, a gente até entra numa desavença. E eu não guarde meu coração e fico machucado com ele. A partir desse momento que eu estou machucado com o Christian, tudo que ele fizer ou falar, eu vou ler com o coração contaminado. Então, cada vez que ele fizer qualquer coisa, cada vez que ele falar qualquer coisa, eu vou achar e desconfiar dele. A palavra certa é desprezo. Tem muita gente que despreza pai e mãe. Porque em algum dia, os pais erraram, fizeram alguma coisa que não esperava, ou até acertaram e você achou que eles erraram, o coração não foi guardado, e por isso a pessoa despreza pai e mãe, e deixa de honrar. O contrário de desprezo é a honra. Tem muita gente que está sofrendo hoje, porque não honrou pai e mãe. Por quê? Porque não guardou o coração. E você pode aplicar isso também com os pais espirituais, com os líderes. Nas motivações, nos relacionamentos com os irmãos, enquanto eu não tiver o coração protegido, tudo que o Christian for falar comigo agora, eu vou ficar travado. E vou ficar criticando ele. Eu vou ficar sempre perseguindo ele. Para achar os defeitos dele. Toda vez que eu olhar para ele, não vou ver o lado bom, vou ver o lado ruim, que meu coração está fechado com ele. Eu não guardei o coração por isso. Por isso que a Bíblia fala, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Quantas pessoas foram embora da igreja, foram embora da cela, porque não guardaram o coração, não aprenderam a guardar o coração, ficaram ressentidas, amarguradas, travadas, e perderam a bênção. Abrem Provérbios, por favor, 28. Provérbios, capítulo 28. Antes de nós lermos, eu entendo, por isso que Deus colocou nos mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Porque no dia que você fechar o coração para eles e desprezá-los, vai ser sua ruína. Uma pessoa que deixa de honrar pai e mãe é uma pessoa orgulhosa. Eu vou ser bem sincero para vocês, geralmente a pessoa vem, se converte e continua orgulhosa. Uma pessoa que desonrou pai e mãe natural, geralmente, na igreja, ela se converte, ela até participa de liderança, ela continua orgulhosa, continua arrogante, continua altiva. Porque o coração dela está contaminado. Ela fica sempre com o pé atrás com a autoridade. Por causa disso. Por causa da motivação. 28:14 diz assim, bem-aventurado, o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Sabe que a pessoa que confia nela mesma esquece? É, a pessoa que confia nela mesma, ela esquece que ela é falível. Ela esquece que ela pode errar. Ela esquece que ela pode tomar decisões erradas. E aí, uma pessoa que endurece o coração virá a cair no mal. Ela tropeça e nem percebe. Como isso é incrível. Quando a pessoa não guarda o coração, ela tropeça. Quando ela não guarda o coração, ela perde o melhor de Deus por causa da motivação errada. Tem gente que faz as coisas para Deus com a motivação de que Deus faça o que ela quer. Quando a pessoa percebe que Deus não vai fazer o que ela quer, ela não faz mais. O coração está torto. Qual é a sua motivação de servir a Deus? Qual é a sua motivação de vir num culto de domingo? Qual é a sua motivação de ir na cela? Qual é a sua motivação de servir a Deus? Olha que incrível isso. O que vive racionalmente, naturalmente, uma pessoa que está com o coração fechado, ela começa a andar na força do braço. Então ela começa a andar de uma maneira natural, não espiritual. Ela acaba sendo guiada pelas coisas da carne, não pelo espírito. Uma pessoa assim, que sempre fica raciocinando tudo, vivendo natural, sempre vai ficar atrasado em relação às coisas do espírito. Uma pessoa que vive racionalmente sempre fica atrasado em relação às coisas do espírito, pois a mente quer repetir o que deu certo. Nós temos uma natureza de repetir as experiências que deram certo. A gente quer fazer igual. Perdão. Refazer a experiência. E quando você quer fazer o que deu certo, quer refazer o que deu certo, quer usar a tua experiência natural, sabe o que acontece? Você fica frustrado porque não dá certo. Porque limita a nossa vida isso. E aí você perde o bonde da bênção. É, o Espírito Santo vem, faz a obra e você nem percebeu. Porque você ficou limitado no seu braço, na sua força. Diz a Bíblia em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Quantas pessoas hoje estão confiando no braço delas mesmas? Sabe por quê? Porque elas nem oram mais. Elas nem pedem mais as coisas para Deus, saem fazendo. Dá uma dificuldade financeira, a primeira coisa que faz é ligar para o gerente. As pessoas, muitas delas, não acreditam mais que Deus pode ajudar, que Deus pode fazer. Elas perderam a esperança por causa do coração que não foi guardado. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as fontes, as motivações da vida. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão desmotivadas com Deus, porque o coração não foi guardado. Tem uma mentira lá, tem uma fofoca. Outra coisa também que machuca o coração é a fofoca. Porque o diabo trabalha bastante com a fofoca. O diabo usa a fofoca para querer infiltrar no coração da pessoa uma mentira, para a pessoa fechar o coração para outra. Para as pessoas deixarem de amar os irmãos. Fofoca faz isso, né? Para que fofoca serve? Só para trazer divisão. Não existe fofoca edificante. Né? Ou fofoca santa, não existe. Toda fofoca é para dividir os irmãos. É para semear contenda. É para semear divisão. É para botar fogo na lenha. Né? Lenha no fogo. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? Nosso grande problema é que nós confiamos muito em nós mesmos. Nós vamos parar com isso. Nós esperamos muito de nós mesmos, no que nós podemos fazer, no que nós conseguimos fazer, no que nós alcançamos até hoje, que não foi o nosso braço, foi o braço dele. Mas esse é o nosso grande problema. Nós confiamos muito em nós mesmos. Enquanto que nós estamos aprendendo que nós temos que desconfiar de nós mesmos e confiar em Deus. Por que a gente sempre acha que está certo? Fala para mim. Não é verdade? Nós continuamente achamos que estamos certos. Quando muitas vezes estamos... Quem é que nunca fez isso, né? Olha, eu tenho certeza que é assim, tenho absoluta certeza que é assim, tenho convicção que é desse jeito. Passa um tempinho, você fala... Não era bem assim, né? Fica sem graça. Na hora de falar, né? Aquela pompa toda, tenho certeza e tal, é desse jeito e tal. Daqui a pouco vê que não é bem assim, né? Aí fica murcho, né? Fala, Senhor, misericórdia, achei que... Nunca confie em você mesmo. Desconfie de você. Confie em Deus. Espere em Deus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele de guiar a tua vida. Ele vai dirigir a tua vida, vai dirigir a tua casa, vai dirigir as tuas finanças, vai dirigir o teu ministério. Tudo pertence a Ele. Não é na força do seu braço, não é do seu jeito. Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero colocar para você aqui algumas prevenções para que você guarde teu coração, para que ele não seja contaminado. Como você pode prevenir isso? Primeira coisa que eu quero falar para você, nunca troque o tempo com Deus por nada. Se você puder anotar isso e meditar sobre isso nessa semana, seria bom. Nunca troque o teu tempo com Deus por nada. Porque o que ajuda a guardar o nosso coração é a verdade. O que ajuda a guardar o nosso coração é a palavra de Deus. E se nós não continuamente buscarmos a Deus, a sua palavra e a sua verdade, e nós não tivermos tempo com Deus, o nosso coração será contaminado. Você mesmo não pode guardar o seu coração sozinho, você precisa do Espírito Santo. Sabia disso? Porque uma palavra torta que você receber aqui no ouvidinho aqui, ó, e não tiver Espírito Santo, não tiver com a palavra no teu coração, você vai comprar e você vai entortar. Quantas vezes eu vi isso? As pessoas na empresa começam a murmurar e reclamar porque ouviram falar que, olha, vai acontecer um corte, olha, reclamaram de mim não sei para quem, porque eu ouvi falar que, guarda o teu coração. Fala para o seu vizinho de novo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos tempo com Deus, nosso coração fica guardado. Porque a palavra nos protege, a verdade nos protege contra a mentira. O nosso tempo com Deus, nosso devocional com Deus é sagrado. Não troque isso por nada. Segunda coisa que você precisa ter para prevenir o coração ficar torto, para continuar guardando o coração: nunca ame nada mais do que Ele. Nunca ame nada mais do que Deus. Não ame você mesmo mais do que Deus. Não ame teu cônjuge mais do que Deus. Não ame teu filho mais do que Deus. Não ame teu trabalho mais do que Deus. Não ame teu ministério mais do que Deus. Não ame nada mais do que Deus, não ame o dinheiro mais do que Deus, não ame o status mais que dinheiro, do que Deus, não ame os bens mais do que Deus, não ame nada mais do que ele. Amém? Falando nisso, eu te pergunto, se Deus é a nossa prioridade, como está o nosso devocional, nosso relacionamento com ele? Será que temos priorizado isso? Que quando o coração entorta, a pessoa nem ora mais, nem busca mais. Perde a motivação, perde a graça, perde o brilho. Não é interessante isso? Que quando a pessoa está motivada, está com o coração correto, ela prega Jesus para as pessoas, ela fala da verdade, ela fica indignada com a mentira, ela fica indignada com a doença. Mas quando está desmotivada, é assim mesmo, não tem o que fazer, né? Ah, difícil, hein? Ela perde a luz, ela deixa de ser luz da terra, sal da terra e luz do mundo, ela deixa de ser isso. Está desmotivada. Abre em Provérbios, capítulo 3, por favor. Provérbios 3, verso 3. Diz assim, não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Outra marca de quem está desmotivado, com o coração torto, que não guardou o coração, é que perdeu o amor e a fidelidade. A pessoa começa a ficar desleal. É aquela pessoa que vai trabalhar, mas não fecha mais junto com a empresa. Está na célula, mas não fecha junto com o líder da célula. Porque o coração entortou. Não guardou o coração. Ouviu o que não devia, comprou o que não devia. Sabe o que aconteceu bastante também? Aliás, isso aqui é uma coisa, você ficar esperto. Porque um dia quase cai nisso. Às vezes uma pessoa tem um coração torto e quer contaminar outros. E vem contar para você. Olha, sabe o que aconteceu? O pastor fez isso, 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 isso. Aí você compra. Aí se você não guarda o coração e você compra essa porcaria, você desvia junto com ele. Toma cuidado quem vem te trazer notícia. Quem traz notícia são mensageiros. Tem dois tipos de mensageiros. Um é do céu e do inferno. Tem que saber que notícia está recebendo, de quem que é. Porque a pessoa desleal, ela vai contaminando outros. Hebreus capítulo 12 fala isso. Ninguém se prive da graça de Deus contaminando outros. A pessoa que fica amargurada, ela começa a contaminar outros. Começa a falar mal das pessoas para os outros. E acontece isso direto. Às vezes a pessoa fica chateada, amargurada na igreja, ela sai da igreja falando mal da igreja, falando mal das pessoas da igreja. Querendo arrastar um monte de gente para fora da igreja, como se isso fosse bênção. Isso é maldição. O coração está contaminando outros. Que não seja o nosso coração ser contaminado em nome de Jesus, amém? Guarda o teu coração. Qualquer pessoa que vier reclamar de qualquer coisa na igreja, fala para ela falar com o pastor dela. Porque é incrível, por que a pessoa vem falar com a gente? Fala com quem tem que falar. Provérbios 4, verso 20. Ah, não, antes disso, o amor, quando a pessoa está com o coração ferido, ela deixa de amar. E amor, meus irmãos, é quando você suporta. A Bíblia fala que o amor suporta tudo. É claro que você não vai concordar com tudo. Não tem como você andar com alguém, hein? E tudo que a pessoa fizer, você vai concordar com tudo que ela for falar e fazer. É impossível. Mas por causa do amor, você suporta, você anda, você está junto, você fecha junto, você é leal. Porque teu coração está guardado. Nós somos um só coração. Tendo um só coração, nós temos que ter. Sempre. Provérbios 4, 20. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Não te deixes apartar, nós temos que ficar muito próximos à palavra. Muita gente acaba ficando desmotivado. Acaba não sendo testemunha de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus. Onde nós andamos, nós somos referência. As pessoas sabem que nós somos filhos de Deus. E elas olham para nossas ações, elas olham para nossas atitudes. Por isso nós devemos guardar nosso coração, para que as pessoas não olhem para nós e se desviem. E reclamem, e blasfemem contra Deus, inclusive. Está vendo aquele crente ali? Deus me livre. Que nunca ninguém fala isso da gente, em nome de Jesus. 15, verso 15. Provérbios 15, 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. A pessoa motivada é uma pessoa que está sempre motivando outros, sempre está alegre, sempre está feliz, sempre está com o coração cheio de expectativa do que Deus está fazendo. Pode acontecer ao seu redor o que for, ela continua firme em Deus, ela continua crendo em Deus, ela continua esperando em Deus, ela sabe que o Deus dela governa tudo e todos. A esperança dela é o Senhor, nada vai faltar para você. A pessoa que tem o coração correto, ela sabe que nada vai faltar para ela. Ela não vai se desviar por nada, ela não vai tropeçar, porque ela sabe quem ela é e quem Deus é para ela. 14, 14. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. Sabe, a pessoa que começa a desdenhar ou a desprezar os irmãos, ela vai mesmo se frustrar com os próprios caminhos dela. Ela começa a falar umas coisas que ela nem sabe estar falando, depois ela fica perdida. No começo ela não percebe, fala mal, critica, se acha a melhor do mundo. Mas depois de um tempo ela percebe que besteira que ela fez. Que o coração não foi guardado. Que você nunca sai da igreja por causa disso. Que teu coração desviou, que teu coração entrou na mentira, que entrou uma fofoca. Nós estamos na casa de Deus, na família de Deus. E a nossa função é servir a Deus com o coração íntegro. E Ele vai fazer todas as coisas. A Bíblia fala assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo, se Ele vai fazer tudo, o que você precisa fazer? Ah, não está na sua mão fazer nada. Fala para o seu vizinho assim, não está na sua mão fazer nada. Só confiar nele. Amém? Aleluia. 16, 5. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Certamente não ficarão sem castigo. Sabe, eu percebi nesses tempos como muitas vezes nosso coração se exalta. Infelizmente é verdade. Muitas vezes nós ficamos altivos, muitas vezes ficamos presunçosos, muitas vezes confiamos em nós mesmos, muitas vezes achamos que temos razão. Quando na verdade nós precisamos é estar rendidos a Deus. Porque é fácil julgar, né? Nós somos rápidos em julgar, não é verdade? Nós somos assim, peritos em julgar, em apontar o dedo, em saber que é isso, que é aquilo, mas nós precisamos vigiar nosso coração, vigiar nossas palavras. Sabe, nos relacionamentos sempre vai ter dificuldades, como acontece com marido e mulher, né? Marido e mulher estão debaixo de uma aliança, e nessa aliança o que impera é o amor, é a aliança que sustenta o amor. E quando acontece alguma coisa que você não gosta, o que tem que fazer? Tem que sentar e resolver, não é assim? Amém? Isso tem que ser em tudo na sua vida. Pode ser que aconteça isso com o seu irmão da célula. Senta com ele e resolve. Não deixe o coração ficar torto. Ah, mas foi com o líder. Senta com o líder e resolve. Não deixe o teu coração ficar torto. Sobretudo deve guardar. Guarda o teu coração. Ah, mas por que ele fez isso? Senta e pergunta. Não, porque eu acho, não tem que achar nada. Senta e pergunta. Olha, eu percebi que você fez isso, eu não gostei, vamos resolver? Vamos resolver. Geralmente, quando você faz isso, resolve. Ajusta, alinha. Mas quando a pessoa não faz isso, aí ela fica com aquele coração torto, aí vai minando, vai crescendo aquilo no coração, vai travando, vai, daqui um tempo, aí eu vou embora. Eu não quero mais ficar nessa célula aqui, porque essa célula aqui não sinto nada. Vou contar para vocês uma situação. Chegou um rapaz para mim, e ele falou exatamente isso. Falou, olha, eu venho aqui na igreja, no domingo, e não sinto mais nada, Deus não fala mais comigo. Eu vou para a cela também, olha, não acontece mais nada. Eu não sei o que eu faço, estou desesperado, eu vou embora. Aí comecei a conversar com ele, né? Comecei a tentar ajudá-lo, pedir graça para o Espírito Santo. Conversa vai, conversa vem, o que eu descobri? Que, na verdade, ele tinha perdido uma pessoa que ele gostava muito. E depois que ele perdeu essa pessoa que ele gostava muito, travou. Ele travou com Deus e, consequentemente, travou com a igreja. Travou com os irmãos, travou na cela. Enfim, ele foi embora mesmo. Porque quando a pessoa não guarda o coração e acontece algo que ela não espera, ela fica frustrada. E como ela se coloca no centro... Isso é idolatria. E aí ela fica incrédula. Ela perde a fé em Deus. Ela perde a esperança em Deus. Ela começa a achar que ela tem que fazer do jeito dela. E resolver as coisas do jeito dela. E aí a coisa cada vez mais vai piorando, 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 até que ela fica longe do corpo. E o pior, criticando os outros ainda, falando mal para os outros. Tudo porque não guardou o coração. Irmãos, o problema, nosso coração muitas vezes fica torto, é o nosso orgulho. É a nossa prepotência. A nossa arrogância. Mas existe um caminho de restauração. Tiago, capítulo 4, vamos abrir lá. Vamos terminar com isso. Tiago, capítulo 4. Verso 7 em diante. Aliás, 6 em diante. Tiago 4, 6 em diante diz assim: antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Então eu quero deixar para você aqui uma frase, para o resto da sua vida. Nunca fale mal do teu irmão. Alguém pode falar amém? Nunca fale mal do teu irmão. Porque quando você fala mal, como diz aqui, está julgando ele. E ninguém nos colocou como juiz. A nossa solução para esse tipo de coisa, coração torto, é humildade. É reconhecer que muitas vezes nós lemos as coisas com um coração que não está tão limpo assim. Às vezes o teu líder pode fazer algo que você não espera. E você pode ficar com o coração fechado, porque o coração está fechado, você lê diferente, você lê com um prisma diferente. Meu irmão, todos nós aqui queremos fazer uma coisa só, acertar o alvo, que é cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Todos nós aqui, todos, se eu sentar com cada um de vocês aqui, todo mundo sentar, todo mundo junto, o que nós queremos fazer? Servir a Deus, fazer a vontade dEle, levar o reino para as pessoas, levar a salvação e a verdade, tirar as pessoas das drogas, da mentira, do engano, da prostituição, da miséria, arrancar essas pessoas do inferno com o poder do Espírito Santo. É isso que nós queremos fazer. Todos nós aqui temos o mesmo coração. Mas por causa dessas divisões, desses falatórios, dessas fofocas, alguns fecham o coração. Alguns falam assim, oh, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Coração fechado. Um coração que não foi guardado. Mas que pela graça de Deus nós possamos sempre guardar o nosso coração com a ajuda do Espírito Santo. Para que tenhamos um coração puro, um coração reto, um coração íntegro, um coração rendido a Deus. Eu penso que isso acontece quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Essa é a recomendação para o nosso coração desentortar. Porque muitas pessoas estão desmotivadas nesse tempo. Porque o coração entortou e nem percebeu. Não ora, não busca, não jejua, não prega, não evangeliza. Perdeu o brilho, perdeu a alegria. Se é teu caso, hoje tem restauração para a nossa vida, amém? Nosso coração tem que estar firme em Deus. Nosso coração tem que estar pegando fogo pelas coisas de Deus. Nosso coração tem que pegar fogo pela palavra, pela verdade, pelo reino. Nada mais importa, a nossa vida é dele. Tudo que nós temos que fazer é isso, é buscar o reino. Diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você não fica preocupado com nada. Tem gente que fica agitado, ansioso, preocupado. E Jesus pergunta, quem é que pode acrescentar um único côvado à sua estatura? O que realmente podemos fazer com o nosso braço? Nada. Pergunta para o teu vizinho, o que você pode fazer com o seu braço? Pode responder para ele, nada. Vamos ficar de pé. Quero chamar um grupo de louvor aqui na frente, por favor. Eu lembro do salmista Davi. Davi, um dia orou assim, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Davi teve uma situação que eu acho incrível. Eu acho aquilo fantástico. Davi, ele recebeu uma notícia de um profeta, Natã, que falou para ele que o filho dele ia morrer. E ele começou a orar e jejuar, pedindo para Deus não deixar o filho morrer, para salvar o filho dele. E ele ainda dizia assim, olha, eu vou clamar ao Senhor para ver se ele tem misericórdia de mim, porque ele é muito bondoso, eu espero na bondade dele, eu espero na bondade do Senhor, porque ele pode salvar meu filho. Davi fez isso, Davi falava, eu vou esperar em Deus, eu vou apelar para a bondade de Deus. E o filho morreu. Pois bem, quando o filho morreu, diz a Bíblia, que ele se levantou, que ele lavou o rosto, e que ele foi comer. E foi fazer o que tinha que fazer. E as pessoas ao redor dele ficaram assim perplexas. Ora, ele estava lá, clamando a Deus, e agora que morreu, ele está lá tranquilo, fazendo as coisas que tem que fazer. Sabe por quê? Porque mesmo com a morte do filho, ele guardou o coração. Tanto é verdade que diz a Bíblia que ele foi consolar Batseba. E diz a Bíblia que naquele momento que ele foi consolar com Batseba, diz a Bíblia que o Senhor se lembrou de Davi e abençoou Batseba, e ela deu à luz a um filho chamado Salomão, o homem mais sábio que teve em Israel. O rei, né? Mais sábio que teve em Israel até Cristo. Não é interessante? Algumas pessoas quando perdem algo, aí que travam.
aí ficam murchas, ficam desmotivadas. Davi não, Davi falou assim: olha, não deu certo, bola para frente, morreu, não tem problema, Deus sabe por que todas as coisas, Ele é o Senhor, eu não sou nada. E ele continuou avançando, continuou fazendo o que tinha que fazer, continuou reinando, continuou crescendo, e Deus abençoou ele muito, porque ele sabe que o nosso braço não pode fazer nada. Eu quero pedir para que você feche seus olhos no seu lugar, eu quero que você ore, que você apresente teu coração diante de Deus, que você realmente seja sincero com as suas motivações. Pode ser que você esteja frustrado hoje, pode ser que você esteja cansado hoje, pode ser que teu coração não esteja totalmente limpo, mas Deus pode limpá-lo, Deus pode sondar o teu coração, Deus pode limpar o teu coração. Comece a orar no seu lugar agora, apresente diante dele o teu coração.